Em Cartaz, com Rafael Braz.
Voltamos aqui no CBN Cotidiano, dia 26 de janeiro de 2023. Toca a musiquinha, abertura, você já sabe, Rafael Braz, para animar o seu final de semana. Tem terror hoje, ô Braz?
Terror? Eu não lembro que eu passo
para o Alberto. Ele nunca,
ele volta péssimo, cara. Volta
do meio-dia, aí quando dá 4 horas da tarde, ele já esqueceu.
De meio-dia a 4, ele já conseguiu ver tanto filme e série.
Não, é porque eu já... É porque a quinta-feira é um dia bem agitado pra mim, né? Que eu tava gravando o programa lá em cima, o podcast lá em cima, o Fala Braz. O pessoal do Chegou o que Faltava hoje, né? Que quem quiser conferir já tá ao vivo, já tá no ar lá. Então aí eu volto pra cá, não sei o que, eu saio daqui e vou gravar outro vídeo. A quinta-feira é bem corrida pra mim.
Que bom, mas tá tudo bem. Boa tarde, Braz.
Boa tarde, Aurélio. Boa tarde, Schaefer, Alberto.
Vamos começar então. Vamos começar então com Todo Dia a Mesma Noite. Ah, lá vem coisa. Todo Dia a Mesma Noite.
Não, Todo Dia a Mesma Noite não é nem pra alegrar muito, né? Porque é a série da Netflix que reconta a história da Boate Kiss em Santa Maria. E que completa 10 anos amanhã.
Vou até tirar foto pra eu assistir depois.
É baseado no livro da Daniela Arbex, que é o mesmo nome, exatamente, é homônimo.
Jornalista de Juiz de Fora, minha cidade.
Baita jornalista.
Já ganhou vários prêmios.
Não, os livros dela são incríveis. Esse livro dela, que ela lançou em 2016, se eu não me engano, é incrível, é muito bom. Foi lançado no Brasil pela Intrínseca, Todo Dia a Mesma Noite.
Ela tem um livro do Holocausto também, muito bom.
Tem
um
livro do Holocausto, tem um livro de Brumadinho também, que é Soterrados, que é bem legal, muito forte. E eu tive um problema quando anunciou essa série. Eu falei, será que tá na hora de fazer uma série sobre 242 pessoas que morreram, uma tragédia? É a terceira maior tragédia de ambientes fechados do mundo, né? De boates, essas coisas todas. E eu fiquei muito na dúvida, porque eu tenho muito receio com essa transformação da dor em espetáculo. Né? Eu critico muito, por exemplo, aquelas séries que estão saindo a rodo, esse Dahmer da vida, que glorifica um serial killer. Uhum. Eu tenho um problema com isso, eu não acho legal, muito em função da família das vítimas.
Sim.
Porque as vítimas das famílias são obrigadas a reviver aquilo. Então eu tinha um pé atrás muito grande com o lançamento dessa série. Mas felizmente eu assisti tudo ontem, são 5 episódios de 40, 45 minutos, e o resultado é muito bom.
E qual que é o tom, Braz? Porque você está falando da família das vítimas, eu me lembro, eu trabalhava em Minas quando aconteceu, e eu entrevistei 2 sobreviventes da Kiss. E assim, foi uma das entrevistas mais marcantes, eu me lembro muito bem, porque o relato das vítimas, a primeira que uma das vítimas mal conseguia respirar. Ela não conseguia falar, ela ficava ofegante o tempo todo. E assim, o relato dele, essa pessoa fechava o olho, dava pra ver o pânico no olho dele. Foi muito marcante entrevistar essas pessoas, mas qual o tom usar
nisso? Eu imagino, porque eu falo, lendo o livro da Daniela Arbex, eu senti isso. O livro é muito, muito doloroso. Não é, ele não é pesado, ele é doloroso. Sim. Você sente a dor das vítimas. Mas o que eu gostei na série, a minissérie, né, não vai ter segunda temporada, nada do tipo, é que eles não usam o incêndio, o tragédio, como um clímax. Uhum. A série começa no dia do incêndio. Então, é óbvio, eu apresento ali alguns personagens, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com eles, porque tem sobreviventes. E o episódio, não é spoiler nenhum, tá, gente? O episódio acaba com o que está acontecendo no incêndio e pouco depois, os familiares procurando os seus filhos. E a série faz uma coisa muito, muito inteligente, que é não, na minha opinião, pelo menos, que é não usar nomes reais de ninguém, nem características. Não é tipo, o personagem que é igual a Aurélio vai se chamar Alfredo, não. Não é isso. Eles reúnem personagens diferentes. Por exemplo, tinha muita gente que era era mais do campo, era mais rural. Aí bota um personagem que era mais rural para sintetizar essas outras pessoas todas ali. Então ninguém é diretamente relacionado a uma ou outra vítima, a um outro sobrevivente. Uhum. Isso funciona, eu acho que deve funcionar muito bem para amenizar. Você não tá vendo, os pais não estão vendo um retrato, uma réplica da filha, dos filhos em tela, né? Eles estão vivendo a situação.
Uma história que é comum a eles, né?
E a toda a cidade, né? Pelo que eu entendi, eu tava vivendo uma entrevista da Daniela Arbex, que trabalha na produção também da série ali. E a série se concentra depois justamente nos familiares. Na dor dos familiares e na busca por justiça. Porque, não sei se o ouvinte lembra, sabe, né? Ninguém tá preso.
Sim.
Até hoje não tem ninguém preso.
Teve
um julgamento, depois foram soltos. As autoridades, os políticos, que tinham alguma ligação por causa de um alvará que não tem fiscalização, umas coisas que não poderiam acontecer. já se livraram e até hoje a família busca as famílias, tem uma associação dos familiares, que é bem retratado na série, busca justiça pelo menos para a banda, para os integrantes da banda, que eu vi gente reclamando hoje na redação, mudaram o nome da banda. Gente, é um detalhe, é uma besteira. Eles não querem ficar, eles não querem... Tudo que está na série é muito fiel ao livro da Daniela Arbex. Principalmente tem umas cenas que são muito duras, que quando, por exemplo, no dia noite do incêndio, quando os bombeiros entram no banheiro, onde muita gente morreu sufocada tentando sair, e tudo escuro, só com as luzes dos celulares piscando, né, das pessoas, dos familiares ligando para os jovens. Então é muito duro, mas é muito respeitosa. Isso é um grande acerto. Eu tinha muita dúvida de se funcionaria ou não, mas funciona. E com muito respeito.
São episódios longos?
Não, 40, 45 minutos, rapidinho.
São cinco.
Cinco episódios. E vou falar que não é a série... Não é perfeita. Eu gosto muito de... Estou destacando essa parte, porque eu acho que é o que mais vale a pena destacar mesmo. Né? É um caso muito duro. E estreou hoje no Globoplay também um documentário sobre. Né, sobre o mesmo caso, que, como eu falei, completa 10 anos amanhã.
Uhum.
Mas Todo Dia, Mesma Noite, a série da Netflix, ela tem umas coisas que a gente... O sotaque gaúcho, ele vai e vem. Vai e vem a mim. E parece que é pra você não ter dúvida de onde tá a série. Fala, opa, bom dia. Eu tô, ô, barbaridade, tchê. E começa. E parece a Jade Picon falando na novela do Alberto, que é noveleiro. Vai. Vê que ele abandonou a travessia, né, do Alberto?
Abandonei a travessia, não dá não.
Daqui a uns 5 anos ele vem no
Parece filme. A Jade Picon falando carioquês.
Carioquês.
Meu! Busca lá pra mim. Não dá, sabe? Então tem alguns personagens que. Não precisava ser gaúcho, né? Até porque Santa Maria é uma cidade universitária.
Sim, poderia.
Então tem gente de tudo que é canto.
E realmente tiveram vítimas de todos os lugares, né?
Então, isso dá uma... No começo, eu falo até que parece a Tata Werneck imitando o gaúcho. Ela fala que fala gauchês. E é muito engraçado. E parece exatamente... Tem atores gaúchos ali, não tô falando que são todos. Mas tem um ou outro que... O sotaque vai e vem sem explicação alguma.
Entendi. Né?
Vale, mas então, fica meio caricato, mas quando você se acostuma, isso faz muita diferença no primeiro episódio. Você começa a ver, nossa, que sotaque estranho.
Chama atenção.
Né? Todo episódio ele fala, bah, trilegal. O gaúcho não fala assim o tempo todo, né, gente? Mas são detalhes, a série é muito importante. E eu até me reconvenci, assim, me convenci de que, como é um caso que ainda está em aberto, é importante botar uma luz em cima dele de novo, botar um holofote ali para que a Daniela Arbex falou numa entrevista à Folha de São Paulo, se eu não me engano, que é importante construir essa memória coletiva dessa tragédia no brasileiro, e a série é muito importante para isso. E é boa a série, é boa. Não tô falando que é boa só pela importância do tema, não. Ela é boa, funciona bem, é bem dramática, é bem interessante.
Sara, nosso ouvinte Sara, participando e falando que ela viu o episódio do Modus Operandi, que é sobre a boate. Ouviu, né, o podcast. Ela disse que não tinha 10 minutos do episódio do pessoal falando sobre a série e ela já estava chorando horror, dizendo que essa história pega ela demais, que ela lembra, né, nitidamente de acompanhar essa história pela televisão e pelo Twitter também na época, que falou muito sobre isso. E eu acho que é um gatilho muito grande, né? Principalmente...
Não, deve ser, é bom...
Eu até falo particularmente, eu tinha...
São 10 anos atrás.
Tinha a idade da grande maioria que morreu, né, naquela festa. E eu tava num lugar com os amigos meus também, numa boate. Eu lembro que a gente acordou no outro dia da tragédia. E foi uma coisa assim... A
Acho
gente
que todo
se colocar
mundo tem uma
no,
memória
no lugar, né?
Eu não consigo...
Eu lembro
toda
onde
vez
eu
que eu
tava
escuto
sentado,
aquela música
tudo.
Que tocava na hora que o incêndio começou, eu me lembro da tragédia.
Porque é engraçado, a gente tem uma... Eu vivo de coisa de banda, esse negócio, de inferninhos. Eu toquei em cada lugar que não tinha estrutura nenhuma pra tocar. Então eu fui pensando, cara, foi ali, mas poderia ter sido
aqui.
Obviamente houve uma imprudência gigante do cara pegar um fogo, jogar fogos num lugar fechado, com uma espuma tóxica e tudo isso. Que é por isso que eles queriam que as autoridades respondessem, porque aquilo passou em fiscalizações, né, tudo isso. Então é um absurdo, mas... É muito duro, porque todo mundo já foi numa boatezinha ali que...
Toca o Brasil, né? É familiar para todo mundo.
É, toca o mundo, né? É muito dolorida. A série é muito dolorida. Então, você... E é o que eu falei, ela não transforma a história em entretenimento. Então, não é a série que você vai atrás para... vou me divertir, vou ver uma série. Não. É uma série mais dura. É
história também, né? Vamos lá pro cinema. Telonas, o pior vizinho do mesmo.
Do mesmo? Do mundo.
Ah, do mundo. Tá escrito
eu
mesmo.
Eu escrevi mesmo, Adalberto?
Eu acho que você escreveu mesmo, é.
Braz. Tá querendo
será
criar
que eu...
um novo filme, ô Braz?
Vamos ver aqui. Bem.
O pior vizinho do mesmo, eu mandei pra Adalberto aqui. Eu devo ter escrito mundo, eu tava no telefone.
É um corretor
nessas horas.
A gente bota a culpa no corretor. O pior vizinho do mundo.
O pior vizinho do mundo é um filme, um novo filme do Tom Hanks. Tom Hanks sempre chama a atenção. Mas é um filme que é um vizinho rabugento, que conhece novos vizinhos e vai... Vai afrouxando o coração, vai ficando uma pessoa, se tornando uma pessoa mais afável com o tempo. E é uma história curiosa, porque é um filme que não precisava ser feito, porque ele é um remake do filme sueco de 2017, que chamava A Man Called Ove, é um vizinho, um homem chamado Ove, não tem esse mesmo nome. Que é ótimo o filme de 2017, o filme sueco. Foi indicado ao Oscar de melhor roteiro, melhor maquiagem, foi indicado a 2 Oscars, o que não é fácil para um filme... europeu, né? Normalmente fica melhor filme estrangeiro e morre por ali. Não, ele ficou, foi indicado a outras premiações, circulou bastante. Aí 5 anos depois, Hollywood inventa de refilmar a história, porque o americano é preguiçoso com legenda, ele não gosta da legenda. Então eles fazem o mesmo filme
só pra não ter que ter legenda.
Pra não ter que ter legenda.
Isso que é o cúmulo, né?
É um absurdo. E o filme não é ruim, tá? O filme é o pior vizinho do mundo, está nos cinemas. É um bom filme. É divertido, é uma aquelas comédias dramáticas. É difícil ver o Tom Hanks como um papel meio rabugento, porque o Tom Hanks, eu falo que ele é um labrador humano, né? Ele tá sempre feliz, ele tá sempre...
Só se assoviar que ele tá rindo.
É, ele tá sempre de bem com a vida, ele não tem problema nenhum com o Tom Hanks, mas ele tá tentando mudar isso, né? Tanto que o último filme dele antes desse era o Elvis, que ele é o vilão, ele é o empresário do Elvis. E agora ele não é um vilão, né? Ele só é um cara mais rabugento um pouquinho. Mas o filme é bom, é legal, é bem dirigido, bem feito, o Tom Hanks tá bem. É aquele tipo de feel good movie que você sai do filme com sensação de bem-estar.
Tá, sai tudo feliz. Bem, vou dar uma almoçada gostosa agora.
É um ótimo filme passado aqui a... 5 anos na temperatura máxima, no domingão à tarde.
Assistir, aí, tá de pode boa. Almoçar vendo o filme, né?
E ele é uma dramédia, então ele tem uma carga dramática legal, é emocionante, mas ele é mais uma comédia mesmo do que um drama propriamente dito. E funciona. Quem não viu, se você viu o original, não precisa ver de novo.
Entendi.
Tá? Eu não sei nem se ele tá disponível em algum.
Se
em
você
alguma
não
plataforma.
Se importa com legenda, você não precisa ver de novo, né?
Eu não sei nem se o original tá disponível em alguma plataforma, vou até dar uma procurada aqui, mas o. É, tem gente que gosta de ver dublado, né? Eu não julgo, mas quando eu descobri que era uma demanda gigante de população cinema dublado, eu fiz uma matéria na época sobre, né? Porque tava todo mundo reclamando, só tem filme dublado. Subi que a demanda pro filme dublado é gigante.
A minha ressalva com o filme legendado é quando eles mudaram as cores da legenda. Mudaram do amarelo pro branco.
Deixa eu ser aquele amarelo clássico, né?
Nossa, mas pra mim é difícil ler quando tá num
ambiente,
num ambiente claro. Ou quando tá numa cena clara, a legenda branca, eu me perco aí, isso já era.
O original não tá disponível.
Nossa, mas foi marcante pra mim esse momento. Não sei quando foi, mas foi marcante na história do cinema.
Eu uso legenda amarela em tudo, em casa, né? Esses streaming, sim. Tudo. Eu boto legenda amarela pra.
Mas o cinema fez isso, fez essa mudança. Vamos avançando.
Não. Vai. Só queria fazer uma observação: que esse é mais uma tradução de título de filme à brasileira, né, Braz?
É, porque eu falei, o sueco original era Man Called Ove, que seria um homem chamado Ove. E o inglês é A Man Called Otto. Só traduziram Ove é um nome muito sueco, muito nórdico. Botaram Otto.
Sem identificação, né?
Aí no Brasil virou o pior vizinho do mundo.
Vai entender.
Eu até entendo, com uma chamada ali e tudo, mas é... Enfim, às vezes eles acertam, às vezes...
É igual...
Não, né? Eu acho... Não é ruim, é genérico.
É.
Parece um filme com Adam Sandler na Sessão da Tarde com o... Os amigos dele todos lá, sabe? Rob Schneider, todo mundo ali. Parece um filme mais ou menos nessa pegada. Mas falando, o filme é bom, é divertido. Quem quer ir ao cinema... Tá difícil o cinema, tá? Tá difícil ter coisa boa no cinema.
Tá mesmo, outro dia eu olhei...
Porque tá só Avatar e o Gato de Botas. Tá. E é uma pena. Não sei, acho que a gente tá com um tempinho aqui, vou até reclamar.
É vontade, microfone.
Não, porque eu me programo toda semana, eu vejo as estreias da semana. Mas as estreias, a gente não tem... Tipo, no início da semana ou no final da semana anterior, a gente não tem as estreias regionalizadas.
Uhum.
A gente tem o que estreia no Brasil.
Uhum.
Então eu pensei, tá na época do Oscar, vai estrear o Tar. Tar é o filme que foi indicado agora ao Oscar. É o filme que deve dar Oscar pra Cate Blanchett, de melhor atriz. E é um filmaço. Pra mim é o melhor do Oscar que eu vi. E falei, estreia Brasil agora. Nossa, vou ver. Não chegou a vitória.
Brasil, eu lembro, quando era menor, que mês de janeiro era aquela coisa dos lançamentos, dos grandes filmes no cinema, época de férias, justamente para estar trazendo essa criançada aí, os adolescentes, pro cinema. Hoje eu sinto assim que não tem esse frisson tão grande, eu não sei se é por conta do streaming, assim, eu fico vendo meus primos, minhas primas, por exemplo, com idade menor, assim, já não tem aquele frisson, por exemplo, de ir ao cinema, ver uma grande estreia daquele filme no mês de janeiro.
Eu acho o Gato de Botas tá dando muita audiência, um filme que é mais ou menos infantil, porque é um filme que é bem legal, O Gato de Botas 2, o último Last Wish lá, que é muito legal e tá com uma audiência boa. O Avatar também tá bombando, chegou a 2 bilhões, mundo afora, né? Uma coisa de doido também. O James Cameron é o primeiro diretor a ter 3 filmes e bater 2 bilhões, né? Mas tem mais filmes ainda que estrear, ó, que eu me programei pra... Tem A Última Festa, o filme brasileiro do Matheus Souza. O filme é muito legal, muito bonito, muito divertido. O filme de adolescente, mas feito para adulto, mas que não subestima o adolescente. Muito bonito. Quando estreia, a gente fala melhor dele aqui. E não estreou também nos cinemas do estado. E o coreano, que eu achei que fosse bombar, porque o cinema coreano está super em alta, que é Operação Hunt, que é muito bom também. Enfim, fica meu protesto aqui com as distribuidoras, com as salas de cinema do nosso estado, que ficam só nos blockbusters, esquecem um pouquinho do resto.
Protesto feito e endossado. Vamos lá, agora vamos ver se eu vou acertar. Shrinking.
Ah,
agora acertei. Falando a real.
A Apple TV ela é meio complicada. É uma série que estreia amanhã na Apple TV Plus, né, o serviço de streaming da Apple. Que... eu não sei se virou... Lá em casa tá aparecendo Shrinking ainda, mas eu vi vários materiais de divulgação como Falando a Real. Então eu fiquei nessa dúvida, falei, vou botar os dois nomes. É a série com Harrison Ford, olha só, o Harrison Ford, Indiana Jones, o Han Solo, fazendo uma série agora, mas ele não é o protagonista, ele é um co-protagonista ali. É uma dramédia, mais uma dramédia, dos criadores do Ted Lasso, e o Ted Lasso é um mega sucesso da Apple, uma das séries mais premiadas da Apple TV Plus, então tá só de chegar com esse carimbo de criadores do Ted Lasso, já é bem, bem forte. É a série de um cara que perdeu a esposa, um psiquiatra que perdeu a esposa, um terapeuta. E eu tô misturando psiquiatra e terapeuta, sei que não são a mesma coisa, tá, gente? É um terapeuta que perdeu a esposa e tá levando a vida no piloto automático desde então. Tá nem aí pra nada, tá? O paciente fala alguma coisa, só fala, ai, como é que você se sente?
Só que fala mais sobre isso, discorra sobre.
Aí ele tá num drama danado e ele começa a se abrir... A partir de um paciente que dá certo, ele começa a rever a vida de outra forma. E esse personagem é o Jason Segel, que é um grandão que fazia o How I Met Your Mother. E tem o confidente dele, que também é um terapeuta, que é o personagem do Harrison Ford. A série tem 10 episódios na primeira temporada. A Apple liberou 9 pra gente assistir antes. E eu adorei. Mesmo entendendo que não é nada novo, não vai revolucionar nada. Do que, nossa, vai mudar. Não é o Ted Lasso, por exemplo, que é uma série de futebol, uma série de esporte que é diferente. Mas é uma série que trata tanto a psicologia, né, a terapia com respeito, com bastante cuidado do que está fazendo ali. E o Harrison Ford é muito bom. Ele é um personagem, obviamente, está idoso hoje em dia. É um personagem que o personagem dele começa a desenvolver Parkinson, por exemplo. Então a relação dele com a filha tem a carga dramática, mas o texto... É muito esperto, é muito ágil. O texto nunca deixa pesar, né, no drama, virar um melodrama mexicanão, aquelas novelas mexicanas, né, nada do tipo. E os episódios são curtinhos, daqueles de 28, 30 minutos. Então é ótimo, né?
Isso facilita muito, né?
Dependendo da narrativa, eu acho que precisa de uma série maior. Tipo o Last of Us, que a gente falou aqui esses dias.
Sim, sim.
É essencial a narrativa grande ali. Eu acho muito importante. Mas uma série mais de episódica, assim, de...
Mas eu gosto daquela... Das séries, dos episódios, que não tem tempo padrão.
É, eu acho ótimo.
Esse episódio rendeu 28, vai de 28. Esse episódio rendeu 1h10, vai de 1h10.
Hoje em dia, com o streaming, facilita.
Sim, claro.
Porque antes as séries eram refém de grade de TV, né?
Sim,
Então, por isso que a HBO, que começou a ter essa demanda, essa ideia de fazer umas séries... mais diferentes, uma narrativa mais experimental, entre várias aspas, Ela fazia isso já desde os Sopranos, ela começou a fazer isso um pouco e faz até hoje, como tá fazendo com The Last of Us. Mas Shrinking, falando real, estreia amanhã e é muito divertido. Tá afim de um... Eu acho que amanhã chegam dois episódios na Apple e depois cada sexta-feira tem um novo episódio.
Harrison então, Ford e seus 80 anos, né?
Tentaço, tá bem.
Então. Esses caras são sensacionais, né? Eles têm uma habilidade de se reinventar, que nem a gente tava falando do Tulsa, né?
Tulsa
que King, é uma coisa surreal. Os caras, você acha que eles já queimaram tudo que tinha que pra queimar do nada?
É, eu não falei que é a primeira série do Harrison Ford, mas talvez seja, tá? Porque eu falei, eu me fico medo de falar e alguém me ouvindo falar, não, ele fez uma série em 1978. Agora eu fiquei com receio disso. Porque o Stallone é a primeira série, o Tulsa King é a primeira série do Stallone. O último episódio é muito bom também, não sei se Aurélio, que tá acompanhando a série comigo, você já viu.
Não,
mas
ainda
assista,
não.
Que é bem legal. E tem outro agora já, né? E o Harrison Ford, eu acho que também tá na TV. A TV, quando eu digo TV, eu falo séries, né, de forma geral. Revolucionou, mudou muito nos últimos 20 anos para cá. A TV, a série, era um subproduto do cinema. Ninguém queria, ator de cinema jamais faria série. Era ser rebaixado. Era muito, muito... Era, sei lá, a atriz da novela das nove, eu falo novela das oito até hoje.
Das oito, Brás, já tá entregando sua idade.
Tá quase das dez já, né?
Quase das dez, já não é das oito.
Eu falo novela das oito até hoje.
Eu também, não tem das oito mais não?
A novela das oito virou novela das nove, que é quase novela das dez. A
novela tá começando com 9h40, 9h30.
Né, 9h30, é porque essa hora o Araújo está dormindo, Brás.
Vamos mudar de assunto. Maurício mandou uma mensagem aqui, Brás, falando assim, no Star Plus, a série O Urso, o que, olha só, o que me diz, mestre, já viu? Gostei. Não,
vi e falei aqui dela.
Meio
já.
Muito frenética, que ele disse.
Eu falei aqui dela. É a minha melhor série de 2022, é O Urso, pra mim. E eu acho que merece ser bem laureada, porque é uma série muito diferente. Uma série que entende esse negócio, essa demanda do tamanho. Que os episódios todos têm 35 e tal. E tem um episódio, o sétimo episódio, que é, como ele tá falando, é frenético. É todo num plano sequência em uma cozinha de restaurante.
Nossa.
Então é gritaria, pedido, barulho de faca, barulho de fritura, né? De frigideira. Eu adoro O Urso. Acho excepcional. Acho muito boa. Tô ansiosíssimo para a segunda temporada. Que deve chegar esse ano, mais pro final do ano. Mas acho que vai ganhar um monte de prêmio na temporada de premiações. Ganhou agora, né? No Globo de Ouro, alguns prêmios. E vai ganhar mais nas temporadas de premiações ainda. Excelente. Quem não assistiu ainda, assista O Urso. São só 8 episódios. Muito, muito boa. Tá no Star Plus.
Tem mais uma dúvida que acabou de chegar. O Anderson... dizendo que ele gostaria de saber se a série Falda terá continuação, que ele gostou muito.
Eu não assisti a quarta temporada ainda. Quem gosta muito de Falda é nosso querido Mário Bonella, um abraço. Adora Falda. Eu não assisti a quarta temporada ainda, estreou sexta passada. Mas eu não sei então nem como é que ela acabou. Mas a quarta temporada já está disponível. Muita gente está me perguntando da quarta temporada, porque ela saiu lá em Israel, onde é produzida originalmente. Não depende da Netflix, isso é sempre bom ressaltar. Tá? Falda é uma série que é produzida por um canal de Israel. E a Netflix retransmite depois, como faz com as séries coreanas, com essas coisas todas. Não sei ainda se tem uma quinta temporada confirmada. Acredito que ainda não tem essa informação, né? E não sei como, eu não sei como acaba a quarta pra falar se tem um gancho, se não tem ali. Se ele souber como acaba a quarta, se ele já tiver visto, né? Não, espero que tenha, se for acabar aqui, espero que acabe bem. Eu odeio quando a série acaba sem fim. Fico revoltado.
Que não Pablo, seja claro. Ouvinte Pablo, que é um participante exclusivo do quadro de Rafael Braz, que ele só participa no quadro do Braz.
É moral, hein, Braz?
Falando, lá em casa só passa dorama. Tô ficando doido com a minha esposa já. Você tava falando de série coreana.
Série coreana, japoneses, coreanos. Eu tava vendo uma legal, Detetive das Sombras. Tá no Star Plus, não sei se ele já viu. Então, eu comecei a ver uma também, Trolley, que tá na Netflix. Tem dois episódios por semana. Eu assisto alguns também, mas eu não consigo acompanhar. Tem a Júlia, que é nossa estagiária ali do núcleo de notícias, sabe tudo de dorama. E ela que me guia, ela fala, Braz, viu muito legal. Aí eu vou atrás pra ver se é bom pra... Eu tenho que ficar ligado, tem que ficar em tudo aí.
O Anderson falou aqui da quarta temporada, mas acho que é spoiler. Então não é legal.
Então ele já viu a quarta.
Já viu.
Alerta
já
viu. De spoiler, então.
Não, porque as pessoas às vezes falam, é a quarta temporada. Não, já saiu, meu amigo.
Não, ele falou, quarta temporada.
Quarta temporada, já viu. Eu espero que sim, então, porque eu espero que não acabe... Eu vou ver a quarta ainda, não quero ficar sem final depois, não.
Braz, muito obrigado, viu?
Valeu, Aurélio, valeu, ouvintes.